DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, 10 dias após a passagem do ciclone Idai, começam a surgir as primeiras vitórias.
A grande vitória de ontem foi conseguirmos pôr a N6 a funcionar. Termos a N6 permite que a gente faça assistência via terrestre em maior quantidade.
A Operação Transparência foi lançada há 6 meses em Angola, mas há críticas quanto aos resultados.
Antigamente, todos os jovens estavam implicados no garimpo como a única fonte de subsistência e de sobrevivência. Nessa altura, a juventude estão todos no bairro, têm trabalho.
Tempo ainda para mais um episódio do Learning Bahia, aprender de ouvido. O fim de semana foi de progressos em Moçambique. Mais de uma semana após a passagem do ciclone Idai no centro do país, as vitórias começam finalmente a aparecer, ainda que o número de vítimas mortais continue também a aumentar. Numa conferência de imprensa este sábado, Celso Correia, ministro da Terra e do Ambiente, anunciou a abertura da Estrada Nacional 6, a principal estrada de acesso à cidade da Beira.
A grande vitória de ontem foi conseguirmos pôr a N6 a funcionar. Nós já estávamos com grandes desafios da assistência, mas termos a N6 permite que a gente faça assistência via terrestre em maior quantidade.
Uma das vantagens já visíveis é a redução dos preços na cidade da Beira. Aos poucos, a cidade começa a ter de volta os seus serviços mínimos. Há já zonas com acesso à água potável e nas quais a eletricidade foi restabelecida. Os dados mais recentes das autoridades mostram que o ciclone Idai fez em Moçambique pelo menos 446 vítimas mortais. Nas próximas semanas, a prioridade é evitar ao máximo a eclosão de doenças, como já tem vindo a ser repetido por vários especialistas. Sabe-se que vão surgir surtos de cólera e malária e, por isso, disse o ministro do Ambiente, a estratégia das autoridades passa por instalar centros de tratamento e enviar equipas médicas para todo o território afetado. A passagem do ciclone Idai comprometeu também o sistema de educação, havendo neste momento pelo menos 90 mil alunos que não estão a frequentar as aulas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, considerou este fim de semana que se está numa corrida contra o tempo para ajudar a proteger a cerca de 1 milhão de crianças que foram afetadas pelo ciclone. Henrietta Ford, da UNICEF, disse aos jornalistas em Maputo que a situação é grave.
Many of the children that we saw had been separated from their parents
Muitas das crianças que vimos na Beira tinham sido separadas dos pais durante a noite e os pais ainda não as tinham encontrado. Estamos a tentar localizar os pais, mas muitos não aparecem. E o facto de isso acontecer faz-nos temer o pior. Precisamos de orfanatos e ajudas para as crianças.
It means that we will have to have orphanages and others try to help these children.
Também durante o fim de semana, Sebastian Rhodes, da ONU, voltou a frisar que
there's no government in this region, there's no government in the world.
Não há governo nesta região ou no mundo que possa responder sozinho neste tipo de circunstâncias, por isso viemos apoiar. Estou a trabalhar com o ministro, estamos totalmente integrados com o governo. O objetivo é chegar a todas as pessoas que precisam de ajuda. Temos já um grande número de ativos no país e mais estão a chegar. O ciclone Idai fez até ao momento em Moçambique, no Zimbábue e no Malawi pelo menos 761 mortos. A juntar às 446 vítimas mortais de Moçambique, estão 259 no Zimbábue e 56 no Malawi. É esperado que os números continuem a subir. E hoje perguntamos-lhe, acredita que a abertura da Estrada Nacional 6 vai trazer progressos às operações de resgate e assistência às vítimas do ciclone Idai? Comigo tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Já temos respostas?
Bom dia, já temos reações dos nossos ouvintes. No Facebook, José Pedro Quirimpeiro considera que já está na altura de pôr uma ponte neste local, ao invés de fechá-lo com areia. E no Facebook da DW, Zefanias Citoi também destaca o movimento solidário, jamais visto em Moçambique, que diz ser uma grande lição para todos e afirma que a partir deste movimento pode ver que os moçambicanos estão unidos. Aliás, diz, o presidente Samora Machel ensinou isso ao seu povo, amar os outros e ser sempre solidário.
Obrigada, Madalena. Junte-se também a nós neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, saiu este domingo em liberdade José Filomeno dos Santos, antigo presidente do Fundo Soberano de Angola e filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Segundo o jornal O País, José Filomeno dos Santos, que estava em prisão preventiva desde 24 de setembro do ano passado, sai com termo de identidade e residência. A libertação de Zenu surge depois de, na passada sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República Angolana ter anunciado que o Estado recuperou 2,8 mil milhões de euros do Fundo Soberano de Angola. Após o anúncio, seguiu-se a libertação, nesse mesmo dia, do empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes. O antigo ministro dos Transportes e Comunicações moçambicano, Paulo Zucula, vai conhecer hoje a sua sentença no Tribunal de Maputo. Paulo Zucula está a ser acusado de ter autorizado o pagamento de subsídios considerados indevidos pela Justiça a três dirigentes do Instituto de Aviação Civil de Moçambique. Durante o julgamento, Zucula disse que só teve conhecimento de que a sua atuação era ilegal em 2017, 3 anos após cessar as suas funções, quando foi notificado para depor no Gabinete Central de Combate à Corrupção. Os pagamentos indevidos totalizaram 2 milhões de meticais, 28 mil euros.
DW África, Deutsche Welle.
Faz esta segunda-feira 6 meses desde que o governo lançou a Operação Transparência, dia em que as autoridades estendem também esta mesma operação à costa marítima. No entanto, ativistas ouvidos pela DW África dizem não haver registro de mudanças significativas na província da Lunda Norte, onde as autoridades afirmam ter repatriado mais de 400 mil estrangeiros. Detalhes com o nosso correspondente em Luanda, Burralho Ndomba.
Foi a 25 de setembro do ano passado que o governo angolano deu início ao combate compulsivo de tráfico de diamantes e imigração ilegal com o lançamento da Operação Transparência. Esta segunda-feira, 6 meses depois, estende a operação à costa marítima. O objetivo, diz António Bernardo, comissário da Polícia Nacional e porta-voz da Operação Transparência, é combater a pesca ilegal e também o tráfico de pessoas.
Estaremos no Porto Ambuim, no Lubito, na Baía Farta e na Lucira. E na zona D estenderemos de Lucira, passaremos por Moçambique, Estomboa e até Baía dos Tigres.
Enquanto a Operação Transparência chega ao mar, na Lunda Norte, populares afirmam que a ação do Executivo não trouxe mudanças naquela parcela. A DW, o ativista dos direitos humanos, Jordan Mwakambinza, afirma que a operação aumentou o índice de desemprego na província e não só.
Antigamente, todo jovem estava implicado no garimpo como a única fonte de subsistência e de sobrevivência. Nessa altura, a juventude estão todos no bairro, sem trabalho, sem onde ir para recorrer, a fim de procurar o pão de cada dia.
Mwakambinza garante ainda que o negócio clandestino de diamantes continua e que, no seu comando, denuncia, estão oficiais do Exército e da Polícia Nacional.
A zona de garimpo está militarizada, mas só há garimpo para os oficiais que têm seus grupos lá nas matas. E isso, claro, para entrar é necessário também pagar dinheiro dessas pessoas para ser admitido para trabalhar. Só pela transparência, não trouxe nada aqui de melhor.
A Associação Justiça, Paz e Democracia, AJPD, divulgou no princípio deste mês Um estudo sobre os impactos de exploração de diamantes nas lundas norte e sul, que revela que os populares que vivem ao redor destas zonas de exploração continuam a ser vítima de violações dos direitos humanos. O Soba Kafula diz que a operação devia chegar também às grandes companhias que exploram diamantes.
Somos obrigados a deslocar do sítio para outro sítio, você lá começa a sofrer, porque a terra é do governo. Não esqueçam que o governo, quando está para dar licença a uma empresa, primeiro, toma as medidas, onde é que os povos vão ficar, o que vão comer. Porque as empresas, quando vão explorar diamantes, nunca sabem do povo, porque sabem que ele está a pagar a cota. E isso é que está acontecendo no norte, que pegaram alguns sobas, me preso porque os sobas estavam com fome. E fazer caça porque está a garimpar. E logo te matam.
Por outro lado, Jordan Mwakambinza denuncia os excessos da polícia contra os estrangeiros e cidadãos nacionais. O ativista diz que muitos são detidos e torturados simplesmente por não exibir o bilhete angolano. Foi o que aconteceu este sábado na vila de Cafunfo, província da Lunda Norte.
Não interessa se ele tem documento ou não tem, que seja torturado, seja maltratado, e foram se estão a maltratar o cidadão. O que eu sei é que, quando for encontrado um estrangeiro nessa localidade, é para ser repatriado e ser levado com dignidade, não é para ser torturado.
Segundo o coordenador da Operação Transparência, Pedro Sebastião, que é também o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, há ainda vários estrangeiros a tentarem, de qualquer forma, violar as fronteiras do país.
Também assistimos a uma presença cada vez maior, cada vez crescente, no domínio da imigração ilegal. Na região do Soio, Cabinda, aqui mesmo em Luanda.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Este fim de semana ficou também marcado pela ocorrência de ataques terroristas no Mali e na Somália. Pelo menos 134 civis morreram este sábado na sequência de um ataque a uma aldeia no centro do Mali. O secretário-geral da ONU disse-se chocado com o sucedido. Já no domingo, as autoridades anunciaram ter posto fim às atividades de uma milícia da etnia Dogon envolvida no ataque. Na Somália, foi o grupo terrorista Al-Shabaab o responsável pela morte de 15 pessoas. As explosões seguidas de tiroteio tiveram como alvo o complexo de edifícios do governo em Mogadíscio. Entre as vítimas está o vice-ministro do Trabalho. A população do arquipélago das Comores foi chamada às urnas este domingo para eleger o próximo presidente no país. No entanto, o escrutínio ficou marcado por vários incidentes, diz a oposição, que relatou graves irregularidades e episódios de vandalismo nas Ilhas Anjouan. O atual presidente Azali Assoumani procura a reeleição frente aos 11 candidatos opositores. O ato eleitoral deste domingo foi bastante contestado, pois o Tribunal Supremo ditou o afastamento da corrida eleitoral dos dois principais candidatos dos partidos da oposição. O surto de ébola na República Democrática do Congo ultrapassou os 1.000 casos. A informação foi divulgada este sábado pelo ministro congolês da Saúde, que dá conta que desde agosto de 2018 foram registados 1.009 casos, dos quais 944 confirmados. No total, registaram-se 629 óbitos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou este fim de semana os signatários do Acordo de Paz na República Centro-Africana a acelerar a sua aplicação. Governos e grupos armados chegaram a acordo na passada sexta-feira. Foi na sede da União Africana, na Etiópia, que ambas as partes aceitaram formar um novo governo inclusivo. Não há provas de que tenha havido um acordo ou conspiração entre a equipa de campanha de Donald Trump e Moscovo nas eleições presidenciais de 2016. É esta a principal conclusão da investigação de quase 2 anos do procurador especial norte-americano Robert Mueller e que foi divulgada este domingo. A Casa Branca já reagiu, dizendo que, com este relatório, o presidente dos Estados Unidos fica totalmente exonerado. Já os democratas querem ver a versão completa do relatório. Terminamos as notícias deste bloco noticioso com o futebol. Angola e Guiné-Bissau estão apuradas para o CAN 2019, que arranca em junho no Egito. Na sexta-feira, um golo de Wilson Eduardo contra o Botswana colocou os Palancas Negras na próxima fase do Campeonato Africano das Nações. Já no sábado, jogou-se o Guiné-Bissau-Moçambique, onde a equipa da casa acabou por se qualificar depois de um empate a 2 bolas. Para além dos Mambas, ficaram também pelo caminho os Tubarões Azuis de Cabo Verde, depois de um empate a zero bolas frente ao Lesoto. Também este fim de semana, a Alemanha venceu a Holanda por 3-2, num jogo de qualificação para o Euro 2020. Com este resultado, a seleção alemã garante o segundo lugar do Grupo C, liderado agora pela Irlanda do Norte. Tempo agora para mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao 20º episódio da radionovela contra o crime A Morte Mora ao Lado. A polícia continua a investigar o assassinato de Priscila Espada, nome pelo qual era conhecida no clube noturno onde trabalhava. Neste episódio, vamos ter com o superintendente Carlos Rosa ao seu escritório.
Chefe, vamos interrogar o gerente do clube Boa Sorte, o local onde a vítima trabalhava.
Mas tem algo contra ele?
Sim, sim, sim.
Sim. Quando fizemos a rusga ao clube, encontramos várias coisas que o implicavam.
Exato. Eu e a agente Santos estamos certos de que o tipo sabe de alguma coisa.
Sim, sim.
Conte-me tudo, inspetor.
Bom, para começar, ele não disse aos empregados dele que a colega Priscila tinha sido encontrada morta, apesar de ter identificado o corpo. E depois a agente Santos falou com as outras raparigas.
Todas de países diferentes, chefe.
É.
E elas... Bem, elas oferecem certos serviços privados a alguns clientes.
O quê?
Sim.
Quer dizer prostituição?
Sim, sim. Quer dizer, é isso.
O clube é um bordel.
Exatamente, chefe. E pelo que nos disseram, parece que a vítima tinha uma relação com o senhor Geraldo. De acordo com a responsável pelos empregados, Sandra Dunas, o gerente chamava Eva a Priscila.
Isto é muito mais sério do que eu imaginava. Ele disse-lhe que não reconhecia o nome Eva, não foi?
Ah, corretamente, chefe. Ele estava, obviamente, a mentir.
Ele não estava no clube quando lá chegamos. E quando a Sandra Dunas veio cá esta manhã, ela disse que o gerente tinha dito à vítima que tinha uma oferta lucrativa para ela. Que ela podia ganhar muito dinheiro muito rapidamente.
Pelos vistos, ela queixou-se que era obrigada a dormir com muitos homens.
Então o senhor Geraldo é suspeito.
É.
Mas o que poderá ter sido essa oferta? Por uma boa quantidade de dinheiro?
Estamos a pensar em drogas. Tendo em conta que ele gera uma rede de prostituição.
Sim.
Certamente terá os contactos certos.
É. Certo. Descubram isso o mais rapidamente possível. Tragam-no cá, encostem-no à parede.
É para já, chefe.
Ok, aguardo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Esta segunda-feira começámos por lhe perguntar se acredita que a abertura da Estrada Nacional 6 vai trazer progressos às operações de resgate e assistência às vítimas do ciclone Idai em Moçambique. Comigo tenho, como já sabe, Madalena Sampaio. Madalena, já temos mais reações sobre este desastre em Moçambique?
Temos sim, Raquel. No Facebook continuam os comentários. Matau Citói, por exemplo, diz que não percebe a razão das críticas que tem visto. Trata-se de soluções de emergência, pelo menos para permitir a comunicação via estradas, o que é extremamente importante neste momento. A assistência aos afetados vai fluir melhor. Sábado, José Daio, de Xemba, também de Moçambique, diz que não há razão neste momento arrepiante para haver críticas, mas sim todos devem pôr os olhos numa ajuda emergente ao povo que neste momento precisa na região centro de Moçambique. E no fim de semana, alguns ativistas moçambicanos chamaram a atenção que, após os estragos causados pelo ciclone Idai no centro do país, o governo tem mais um argumento para não pagar as chamadas dívidas ocultas, uma questão que também suscita muitos comentários dos nossos ouvintes. Pinheiro Júnior acha que Moçambique, como país, não deve nada a ninguém. Alguns moçambicanos, sim, é que devem ser responsabilizados pelas dívidas. Nada de misturar o ciclone aqui com este tema. Este comentário era de João Reis, não era de Pinheiro Júnior. Pinheiro Júnior dizia que não concorda, porque se assim for, isso significaria libertar o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, que está detido na África do Sul, e também libertar os seus comparsas. Domingos Candrinha também deixou o seu comentário no nosso Facebook. Ele diz que no caso da dívida soberana, sim, isso poderá acontecer, mas se for a dívida singular, não. e deve continuar-se o trabalho de detecção para criminalizar os verdadeiros infratores. Outro ouvinte moçambicano que nos escreveu no WhatsApp lembra que em Moçambique, enquanto uns choram, outros mobilizam recursos para ajudar, mas outros praticam atos xenófobos contra as vítimas das cheias do ciclone Idai. É muito triste ver o que certas pessoas dizem nas redes sociais. Num estado sério, sublinha, estas pessoas deviam ser denunciadas e também punidas.
Obrigado, Madalena. Agradeço também a si por nos ter acompanhado esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, já sabe, acede à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.